muito sobre a questão do armamento, né? Principalmente naquela época do ex-presidente Bolsonaro, que era um incentivador de que as pessoas precisavam ter armas para se proteger, alegando que não tem segurança pública viável para todo mundo. Fato é que eu percebo, né, nas notícias que eu dou aqui na rádio e no blog, que muitos e muitos assassinatos, homicídios, utilizando a arma branca, né? Como é que é essa questão? Me parece que é impressão minha ou é verdade que a arma faca, perfuro cortante, ainda é o instrumento mais utilizado para cometer esses tipos de crimes?
Não, a maioria dos homicídios são arma de fogo.
De fogo mesmo.
Mas o número de homicídios por arma branca é também assustador. Vários e vários casos, e também de outras formas, às vezes utilizando o próprio automóvel para atropelar a vítima, como nós temos visto isso, até um caso de contra a mulher também recentemente na mídia nacional, outros instrumentos como pedras, enfim, quando a pessoa tem esse ânimo de matar, ela vai usar qualquer meio para tentar executar o que pretende.
Não é a arma em si que vai motivar a pessoa a cometer um crime. A pessoa já tem essa motivação e depois ela vai atrás da arma, não é isso?
Sim, exceto quando for algo assim de momentâneo. De repente uma pessoa está armada no meio da discussão que não foi programada, mas um caso fortuito, a pessoa às vezes pode terminar por falta de treinamento adequado, de controle emocional adequado, se utilizar dessa arma para cometer um crime, uma arma de fogo, eu falo. Ou até mesmo uma faca, aqui tem pessoas na zona rural, usam facão, né? É muito comum na zona rural de utilizar facão. A gente vê muitos casos também a utilização de facões para cometer homicídios, lesões. Isso acontece muito também.
Ok, doutor Marcos, a gente sabe que o senhor atua também, né, com sua experiência, com a sua atuação aí, com relação a crimes virtuais. Vamos falar um pouquinho,
sim,
dar dicas para os nossos ouvintes, né, que estão acompanhando agora, sobretudo, doutor, sobre estelionato.
Olha, Mônica, também foi bem lembrada essa questão. Infelizmente, o número de estelionatos por meio virtual está assustador. Os índices são gigantescos, principalmente contra pessoas mais idosas, pessoas menos letradas, e tem acontecido isso constantemente. Por exemplo, na nossa delegacia, a maioria dos casos de crimes que não são de menor potencial ofensivo são relacionados ao estelionato. As pessoas têm que ter muito cuidado, porque esses golpistas são altamente treinados, persuasivos. Eles realmente, eu já acompanhei alguns casos, eles são extremamente convincentes. Então, você que está nos ouvindo, tenha muito cuidado quando receber uma chamada oferecendo alguma vantagem. Casos de pessoas se passando por advogados estão extremamente comuns, e eles são tão bons que eles estão fingindo até ser juízes, promotores, delegados, advogados, e estão conseguindo tirar verdadeiras fortunas das suas vítimas. Falo fortunas porque, por exemplo, a pessoa que tem uma baixíssima renda, perder 5 mil, 10 mil reais é um desastre na vida dessa pessoa. Então, tem que ter muito cuidado com links. Você receber um link no WhatsApp, um link no e-mail e acessar, você está correndo um grande risco de ter sua conta hackeada. Então, tenha muito cuidado. Tendo dúvida, se a pessoa ligar para você oferecendo uma vantagem milagrosa, entre em contato conosco. Sempre tem pessoas entrando em contato conosco. Ô, doutor Marcos, ô, meu amigo Marcos, que você acha desse caso aqui? Eu falo, olha, é isso aí, com certeza estelionato, não vá. E a gente sempre tem acertado nesse sentido. Então, tenham muito cuidado, população, porque o problema está seríssimo. O número de estelionatos virtuais tem superado o número de furtos e roubos que tem ocorrido no Brasil.
Tá certo. Doutor, a gente agradece a sua presença aqui, inclusive com as dicas de segurança, sua opinião também, enquanto, né, uma pessoa da segurança pública, sobre essa questão também do feminicídio. Mas antes de encerrar aqui, aproveitar também, dar uma atualizada. Me parece que teve uma operação agora nessa madrugada aí.
Em Poções?
Em Poções? Como é que foi?
Foi. Nós prendemos mais duas pessoas envolvidas com tráfico de drogas, inclusive uma dela atuava há muitos anos, mas nunca se conseguiu a prova. E dessa vez nós conseguimos prender em flagrante, uma operação muito exitosa, muito exitosa. Esse ano também aqui em Poções já prendemos 15 quilos de cocaína, uma operação recorde, foi um baque gigantesco, um baque econômico gigantesco na organização criminosa. E como eu falei, é muito importante nós também procurarmos os cabeças, os líderes das facções, para retirarmos da rua. Eu só queria dar mais uma dica, se for possível.
Fique à vontade.
Sim. Outro problema sério que nós temos são estupros de vulneráveis, ou seja, adolescentes menores de 14 anos. É muito importante a família ter atenção com seus filhos, tanto meninos quanto as meninas, principalmente as meninas, é claro. Os vizinhos ficarem atentos também a determinados comportamentos de vizinhos e denunciar, porque o número também é impressionante, alarmante, e quase sempre vem de onde nós menos esperamos. Vem de pessoas muito próximas, familiares, amigos, supostos amigos, é claro, e vizinhos. Tem esse cuidado para proteger nossas crianças e adolescentes.
Doutor Marcos Vinícius, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui hoje, falando, discutindo segurança pública, atualizando também sobre o seu trabalho frente à Polícia Civil. Boa sorte aí, bom trabalho, e de outras oportunidades falaremos mais sobre esses temas tão pertinentes. Ok? Um abraço pro senhor.
Um grande abraço, Kaique, Mônica, a todos os ouvintes. Se puder, acesse nosso Instagram, sempre temos dicas de segurança. Delegado Marcos Vinícius. Abração.
Valeu, um abraço, delegado. Agora faltando 9:01, chegando por aqui Paulo Martins para falar do trânsito.
Muito bem, vamos ao primeiro boletim de trânsito, as informações direto das ruas e avenidas de Vitória da Conquista para essa segunda-feira, aqui no sudoeste. Agora, nesse momento, eu estou aqui no viaduto do bairro Guarani, o movimento é muito grande, tenso de veículos nesse horário de pico, lembrando que esse trecho aqui interliga vários bairros de Vitória da Conquista, ali à frente, acesso a João Pessoa, também o bairro Cruzeiro, Alto Maron, enfim, ao centro da cidade também, né? Então o movimento é intenso, mas sem nenhuma intervenção nesse momento aqui no viaduto do bairro Guarani. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações no Sudoeste Agora.
Sudoeste Agora. Clube FM.
Sudoeste Agora. Oferecimento: Santa Casa de Misericórdia, Argamassa Vitória, Colégio Casulo, o melhor para o seu filho você encontra aqui. WhatsApp 77988076400. Atacadão, dois endereços para você economizar: BR-116 e Avenida Brumado, lugar de comprar barato. Vic Park, o destino que vai conquistar você. Informações 77998129245. Com peças, seu carro em boas mãos. Chalé Bosque da Fortuna, o lugar onde o amor vira memória. Reserve pelo arroba Chalé Bosque da Fortuna. Contalto Foton, sua parceira na estrada. Tecno Ágil, telefone 3421-0975. Cartão Saúde 360, o único cartão de descontos dentro do Hospital IBR e mais de 20 clínicas parceiras. WhatsApp 77 3028 3600. Max Tour Viagens, realizando sonhos com você. RIR Soluções e Climatização, qualidade e satisfação em cada serviço.
Na Clube FM Sudoeste Agora.
Hora certinha, faltando 7:01. Olha, tem ouvinte aqui fazendo reivindicação e mandando fotos, né? Esse ouvinte, deixa eu ver o nome dele aqui, é o Neto.
Neto.
É o Neto. Olha, ele tá dizendo o seguinte, tá mandando a foto, eu tô vendo aqui. Ele diz que esse caminhão atolou, gente, na estrada do Cavalo Morto. Ei, conhece essa?
Eu conheço, já passei por lá várias vezes.
Olha, Mônica conhece tudo.
Verdade. Ô Kaique, então, olha, salvo engano, parece que essa estrada foi feita recentemente. Você vê que tá solta ali a terra. Inclusive, não sei se foi feita recentemente. Quem tivesse informação, passar pra gente, mas ficou feio ali o caminhão, hein?
Ele tá dizendo que tem uma valeta, né? Tem muitos buracos na estrada e não é só na ladeira não, na estrada toda. E aí é que tá a bronca dele, essa aqui, olha, que foi prometido, né? O poder público, no caso. Onde é esse cavalo morto, essa
cavalo
estrada?
Cavalo morto é região de...
Alguém sabe?
É Batalha? Exatamente.
Olha aí, o pessoal aqui sabe. Então aí, a Prefeitura de Conquista, né?
Sim, Subprefeitura, então, de José Gonçalves.
Pediu o amigo da subprefeitura, que sempre ouve a Clube, né?
Tá ligado.
Dá um jeito lá, meu amigo. O pessoal disse que já tem 5 meses que vocês estão prometendo melhorar a estrada, que tava esperando parar a chuva e que a chuva, quer dizer, parou, agora voltou a garoa, enfim, tá aí feito o apelo.
Então, vamos falar de verão, de inverno, de primavera, de outono, todas as estações pedem experiências que ficam na memória. Vic Park tá chegando, olha gente, é dentro da cidade, é pertinho, tá com a gente, o maior empreendimento de lazer do Norte e Nordeste, a maior piscina de ondas do Nordeste. Tem mais, você adquire seu título agora e ganha uma vaga extra para curtir ainda mais momentos especiais. É mais diversão, mais histórias para contar. Tem um contato aqui que você pode adquirir o seu título, que é o 779-9812-9245. Estou falando de Vic Park. E vamos a mais participação?
Muito bem, vamos lá.
Vem de lá, boa tarde.
Boa tarde, Kaique e ouvintes.
Boa tarde.
Seria difícil para os técnicos da prefeitura colocarem ali na Avenida Brumado, naquela interminável obra ali, uma espécie de tubulação ali paralela àquele serviço que eles estão fazendo, a fim de que funcione como um dreno para evitar o alagamento que nem esteve acontecendo nesse final de semana, e estar lá, ao final de contas, aquela situação lá daquele ajuntamento de águas fétidas que estavam lá, não foi em função da garoa, não. Foi em função de um extravasamento de um de esgoto que é de comum acontecer ali naquela região, que aconteceu na quinta-feira, já estava lotado, já estava cheio, e a garoa que nós tivemos foi na sexta e no sábado. Então, avisa aí para os técnicos da prefeitura essa situação, coloque um dreno paralelo ali, uma tubulação, para evitar esses transtornos.
Boa tarde, meu nome é Ronildo. Eu sou a favor de punição para quem posta fake news. Uma vez porque muita gente já foi presa. Às vezes pega a foto da pessoa e posta dizendo que é estuprador, que fez isso, fez aquilo. E a pessoa vai presa justamente. E também na eleição passada, o governo atual, os pessoal ficavam espalhando que ia fechar a igreja, ia ter cartilha gay, aquelas baboseiras, né? E com isso muita gente falou até que ia cortar a aposentadoria, tirar a aposentadoria dos idosos e tal coisa. Com isso, uns por alienação, outros por fanatismo, outros por falta de informação, ficaram 2 meses na porta dos quartéis. Então estou totalmente a favor. Porque liberdade de expressão não dá o direito a pessoa sair defamando todo mundo, né? Eu sou a favor de punição.
É, tá certa aí a opinião do nosso ouvinte. Olha, dá um aviso importante também, a Secretaria Municipal de Saúde vai ter um horário diferenciado aí de funcionamento na Unidade Básica de Saúde Regis Pacheco, por um bom motivo, né? Por conta da inauguração da nova sede que vai ser amanhã. Então, olha só, vou passar aqui para você como é que fica. Hoje é segunda-feira, turnos matutino e vespertino, os atendimentos ao público, né? Estarão suspensos na unidade antiga para conclusão do processo de mudança e reorganização dos serviços. Segunda-feira, então, né? Terça-feira, os atendimentos clínicos e ambulatoriais passarão a funcionar oficialmente já na nova sede, que fica ali onde era o antigo clube social. Então, assim que tiver a solenidade de inauguração amanhã, já começa a funcionar aí essa nova unidade de saúde Regis Pacheco. Então tá aí informando para você esse período de transição, né? Que segundo a Secretaria de Saúde foi planejado para minimizar os impactos aos usuários da unidade durante essa mudança de estrutura. Só fazendo uma correção aqui, segunda-feira, hoje dia 25, tá aqui, turno noturno, o atendimento em horário estendido funcionará normalmente no prédio antigo, garantindo assistência à população durante a noite. Então a gente está entendendo que hoje o funcionamento no turno noturno é normal e amanhã já vai funcionar na nova sede. Tá dado o recado, 1 hora em ponto. Olha, você quer transformar a sua vida na Academia Life? Isso é possível. A sua academia completa, com professores preparados, aulas de ginástica, ritmos, funcional, equipamentos de primeira e aquele alto astral que só a Life tem. Seja qual for o objetivo, na Life você encontra o apoio e a estrutura que você precisa para chegar onde você quiser. Então não perca tempo, vá para a Academia Life e descubra o que é treinar com qualidade e dedicação. Tem duas unidades, uma no bairro Recreio, outra no bairro Boa Vista, e os telefones 3421-2852, 3425-7220. Academia é Life.
É, e vamos ver quem tá chegando para ficar com a gente.
Boa tarde, Kaico, boa tarde, Mônica. Aqui é Joaquim Cândido, aqui da Mirassol.
Joaquim, aí, Joaquim
Cândido Santos, aqui da Mirassol.
Boa tarde, amigo.
Da rua Irmã Dulce. Porque eu falei da energia, Mônica.
Lembro.
Aí, viu? Estou mandando aí os protocolos, tudo aí. E aí eu faço uma força aí pra nós aí. Eu tenho muita precisão dessa energia. E eu tenho muita vontade de conhecer vocês. Você aqui.
Opa.
Pra dar uma força pra nós. Que nós aqui andamos abandonados aqui nessa. A Chácara Mirassol não tem força nenhuma para ajudar nós aqui. Apareça aqui, mano, com a hora ponto para nós aqui. Nós moramos aqui com minha família. Tá dando uma força aqui para nós, gente conversar, viu?
Olha
aí. E aí, gente, estamos por aqui com a família, todo mundo. Eu moro aqui com minha família, viu? É Joaquim Cândido Santos. É só marcar que eu moro aqui na rua Irmã Dulce, número 26, viu? Eu lhe agradeço muito que você dá uma força aí para nós, viu? Deus abençoe aí você e Kaique, todos da
Amém.
Rádio Clube.
Amém.
Eu sou ouvinte desde a época de o saudoso Edes, que era a resinha geral, viu? Fica com Deus e boa sorte.
Valeu, é seu Joaquim Kaique.
Joaquim,
inclusive,
meu amigo.
Na semana passada ele me falou dessa energia, ele mandou aqui o recado pra gente. Eu pedi, solicitei na verdade, né? Que ele mandasse os protocolos, ele mandou, já encaminhei aqui pro setor, viu, seu Joaquim? A gente vai analisar e vai ver o que tá acontecendo com a sua
pois
energia
é.
Que ainda não chegou na localidade. Valeu, um abraço.
Quer dizer, a gente vai fazer um programa, né? Igual a Câmara de Vereadores faz, não tem aquele negócio itinerante que fala?
Programa itinerante.
Olha, um dia nós vamos fazer um sudoeste agora itinerante, diretamente de algum lugar da zona
Atendeu
rural.
O povo.
Aguardem. Vamos lá, daqui a pouquinho a gente volta, tem vereador ao vivo aqui para conversar com a gente depois do intervalo.
Você está ouvindo Sudoeste Agora. Clube FM.
Quer empreender? Quer uma economia ainda maior? Então conte com quem é um verdadeiro parceirão. É claro que eu tô falando do Atacadão. No maior atacadista do Brasil, você encontra sempre o menor preço, seja nas mais de 350 lojas, seja online. É a maior variedade e a qualidade para o seu negócio lucrar mais e para sua família economizar muito. Pague com Pix, cartão de crédito e vale alimentação. E com o cartão Atacadão, você parcela suas compras em 3 vezes sem juros. Aqui é Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte todas as bandeiras aceitas nas lojas. Crédito sujeito a análise. Análise e aprovação.
O Grupo Tecnoágil faz a diferença quando o assunto é proteção. Tenha segurança a qualquer hora e em qualquer lugar. Conheça as nossas soluções para a sua proteção, da sua casa e do seu negócio. Rastreamento veicular e de cargas, terceirização de mão de obra, automação residencial, energia solar, vídeo monitoramento, portaria remota. Não conte com a sorte, conte com a Tecnoágil. Fale conosco e saiba como podemos te ajudar. Ligue 77-3421-0975. Tecnoágil, é o futuro em suas mãos.
Na AFE Vitória da Conquista, você vai descobrir o que é aprender medicina de verdade. Desde o primeiro semestre, você terá professores médicos, treinamento com pacientes reais e acesso às mais avançadas tecnologias da medicina. E a AFE vai além da graduação, ela acompanha você ao longo de toda a carreira. Medicina é seu plano A com a AFE Vitória da Conquista. Conheça as nossas formas de ingresso. Áfia, viva o melhor da medicina.
Clube, a notícia com credibilidade. Sudoeste Agora.
Agora 1h04. Muito bem, a gente está de volta nesta segunda-feira com o nosso programa Sudoeste Agora. Eu estou recebendo aqui o vereador, advogado Edivaldo Ferreira Júnior, que veio gentilmente aqui compartilhar conosco, com os nossos ouvintes, algumas novidades em relação aos seus trabalhos na Câmara de Vereadores, também para atender, de repente, se você quiser alguma demanda. Eu estava brincando com ele aqui, olha, vocês que ficam mandando mensagem, pedindo, né, que algum vereador interceda, aproveite que aqui a gente tem agora um vereador aqui do lado, ao vivo. Se tiver alguma demanda, com certeza o Edivaldo Júnior vai sim tentar o máximo possível ajudar a população. Mas, vereador, bem-vindo aqui ao nosso programa, muito feliz recebê-lo. E eu já vou, claro, o senhor pode cumprimentar, dar boa tarde, pessoal, mas já vou emendar logo a primeira pergunta que eu queria que o senhor falasse sobre esse projeto que está chamando a atenção da população, está todo um burburinho em relação à possibilidade de diminuir essa taxa, né, de esgoto aí da Coelba que vem nas contas, né? Boa tarde, bem-vindo.
Boa tarde, Kaique, boa tarde, Mônica, boa tarde, nosso amigo Lauro, Matheus, Antônio, que está aqui conosco também, ouvintes da Rádio Clube. Um prazer estar aqui, Kaique, e antes de mais nada, parabenizar pelo programa. Sou ouvinte assíduo do programa. Mônica está sempre conosco ali na Câmara, sempre fazendo as intervenções, sempre buscando o que a Câmara de Vereadores tem discutido. Enfim, em relação ao projeto de lei que nós apresentamos na Câmara de Vereadores, ele trata da redução da tarifa de esgoto em Vitória da Conquista de 80% para 40%. Um projeto de lei que iniciou essa discussão lá em 2016, em Feira de Santana. De lá para cá, a Embasa, ela realizou várias ações judiciais no sentido de impedir o cumprimento em Feira de Santana. E durante todo esse momento, a gente vem analisando, vem pesquisando, vem observando o cumprimento dessa lei em Feira. No final do ano passado, em 2025, nós tivemos uma decisão do STF no sentido de que o município, ele é competente, ele pode tratar dessa matéria, ele pode legislar sobre essa matéria. E a partir daí, com esse entendimento do STF, apresentamos esse projeto de lei na Câmara de Vereadores em Vitória da Conquista. Projeto de lei que foi aprovado à unanimidade pelos nossos colegas vereadores. Já foi aprovado, inclusive, na Câmara. O que a Câmara poderia fazer já foi feito. Agora, o projeto de lei foi encaminhado para o Poder Executivo, para a nossa prefeita Sheila Lemos, para sanção. Então, estamos aguardando a sanção da prefeita, para que a partir daí nós possamos exigir o cumprimento pela Embasa da tarifa de esgoto, essa redução de 80% para 40%, que isso vai gerar mais dinheiro no bolso do cidadão conquistense.
É, vereador, o senhor disse que a última votação foi por unanimidade, não foi isso?
Isso.
Explica pra gente, doutor vereador, né? Eu sempre chamo ele assim. Do que se trata realmente essa redução? Já funcionou em outras cidades? Vocês buscaram? Eu sei que o senhor fez um estudo, né? Com relação a essa matéria.
É isso, Mônica. Na realidade, nós aguardamos essa resolução em Feira de Santana. De lá para cá, vários municípios no interior da Bahia já apresentaram esse projeto de lei. Vários municípios: Itacaré, Guanambi e tantos outros. Qual o grande problema que vem acontecendo em relação a esse projeto de lei, em que vários municípios já se tornaram leis? É justamente a resistência da Embasa no cumprimento da lei. E aí é um ponto muito importante, porque com esse entendimento do STF, não há mais dúvida de que o município, leia-se os vereadores, eles podem regulamentar, eles podem tratar dessa questão da tarifa de esgoto nos municípios. A partir daí apresentamos esse projeto de lei em Conquista. E agora é cobrar o cumprimento. Obviamente que até o presente momento, como eu mencionei anteriormente, nós ainda não temos a sanção da prefeita, que é o que, na realidade, assim, de uma forma muito clara, Mônica, é o que vai fazer com que esse projeto de lei ele tenha efetividade, é o que vai fazer com que esse projeto de lei realmente passe a valer. A partir daí, vamos cobrar o cumprimento. O que nós temos percebido em relação ao cumprimento desse projeto de lei? Que nas cidades em que já existe a lei, os cidadãos estão se servindo do Poder Judiciário, e nós já temos várias decisões do Poder Judiciário obrigando a Embasa a cumprir. Inclusive, na última semana estávamos pesquisando, inclusive, sobre isso, e já vimos várias decisões em que o Poder Judiciário ele determina e a Embasa vem cumprindo. Então, o que que a gente agora vai realizar, né? A partir do momento em que a prefeita sancionar, nós vamos cobrar o cumprimento efetivo por parte da Embasa. E aí, se você me permite, Mônica e Kaique, na realidade, esse projeto de lei, ele é bastante amplo também, porque ele não só reduz a tarifa de esgoto de 80% para 40%, como também ele vai tratando do que se chama de mobilidade urbana em nosso município. Porque a gente ouve os programas de rádio em Vitória da Conquista, e se a gente for fazer aí um ranking, a gente vai perceber que a Embasa é uma das que tem mais queixas nos programas de rádio em Vitória da Conquista, especialmente em razão da pavimentação asfáltica, especialmente em razão do transbordamento da rede de esgoto. Então, tudo isso vem o projeto de lei trazendo. Inclusive, a gente vivencia em Vitória da Conquista uma situação muito ruim, em que muitas vezes o Poder Executivo Municipal, Poder Estadual ou Federal, ele realiza uma obra e logo em seguida a Embasa vem e recorta o asfalto. E o pior não é recortar o asfalto, é fazer um reparo indevido em que passa-se alguns dias, nós já temos ali um buraco, a chuva vem, já causa um dano. Então, esse projeto de lei também, ele trata da questão da pavimentação asfáltica, em que fixa um prazo para que a Embasa venha cumprir e cumprir de forma efetiva, sob pena de multa diária.
Ô doutor, é interessante que esse projeto tem também essa nuance aí, né? Agora eu vou tirar uma dúvida, que talvez seja dúvida dos nossos ouvintes, não sei também se o senhor pode responder. Mas muitas pessoas questionam, seria possível que a conta viesse com desconto quando a pessoa ficou 15 dias sem água? Será que é possível pensar nisso futuramente, algum nesse sentido?
Eu acho que é um ponto bem importante, Kaique, para se discutir, até porque, assim, muitas vezes se cobra, a Embasa, ela cobra por um serviço que não é prestado, né? É algo que a gente pode, inclusive, estudar, fazer um estudo em relação a isso, para que venha ocorrer um desconto em relação às contas, às notas que são encaminhadas para o consumidor. A gente viu aí, principalmente na última semana, vários pontos da cidade, eu moro ali no Boa Vista, faltou água em minha casa, certo? Então, assim, e qual o detalhe disso tudo aí? A gente, muitas vezes, vê um jogo de empurra, né? Porque a Embasa,
foi a Coelba, né?
A Embasa diz que foi a Coelba em razão do fornecimento de energia na estação, enfim. Então, quer dizer, a Embasa, ela fica também à mercê do fornecimento de energia por parte da Embasa para que venha prestar um serviço adequado à nossa cidade. A Coelba, ao mesmo tempo, diz que não teve oscilação em relação ao fornecimento de energia. Então, fica esse jogo de empurra e só quem perde na ponta é o cidadão conquistense.
Aproveitar a estadia do vereador aqui, vou perguntar com relação, eu acompanhei recentemente uma audiência do Maio Amarelo, o vereador, uma discussão bem ampla, e o vereador defendeu aí a criação do Conselho Municipal de Trânsito para ampliar, né, essas ações permanentes aí. De que forma o senhor pensou na criação desse conselho?
Na realidade, Mônica, nós saímos daquela audiência ali, daquela sessão especial do Maio Amarelo, e ainda nós comentamos naquela sessão que a impressão que dá é que nós muitas vezes estamos enxugando o gelo, Kaique, porque é sessão atrás de sessão, é Maio Amarelo atrás de Maio Amarelo, e nós só vemos índices piorarem. Os índices piorarem. Nós tivemos vários representantes ali naquela sessão especial, representante do Hospital de Base, representante do DETRAN, da Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal, e o que nós percebemos na realidade é que há necessidade de uma discussão mais ampla em relação ao trânsito de Vitória da Conquista. E essa discussão, ela não pode se dar apenas no mês de maio. Foi o que nós colocamos isso ali de forma muito enfática. Então, a partir daí, Mônica, é necessário ter um conselho, criar-se um conselho em Vitória da Conquista, um conselho municipal de trânsito, em que vários atores, como a Polícia Rodoviária Federal, Estadual, DETRAN, tantos outros atores, poderão participar desse conselho para que nós tenhamos discussões durante todo o ano, né? E que esse conselho ele venha apresentar propostas, apresentar muitas vezes ali soluções para que o que nós estamos presenciando em Vitória da Conquista. Kaique, nós tivemos ali uma informação da coordenadora do SAMU 192 naquele dia que realmente nos deixaram estarrecidos ali, porque ela dizendo que entre 7 e 8 da manhã ocorreram 4 acidentes e os 4 acidentes envolvendo motos em Vitória da Conquista. Então, é outra discussão que precisa ser feita com muita responsabilidade em relação à questão do uso das motos em Vitória da Conquista. A gente tem percebido aí, né, motos por aplicativo, motos para entregas, enfim. Então, essa discussão ela tem que se ampliar e foi o que nós colocamos também, Mônica. Na realidade, o que muitos participantes ali daquela mesa na sessão especial deixaram claro é que muitos dos acidentes que ocorrem por falha humana.
Imprudência, né?
Imprudência. Então, assim, se também não ocorrer uma conscientização por parte da população, por parte do cidadão, infelizmente nós vamos ter inúmeras sessões e vamos continuar enxugando gelo.
E a consciência que a gente fala todos os dias aqui, né, Kaique? A consciência coletiva, porque justamente não adianta também só ações, né, do governo, e se a pessoa não tem a consciência e ela vai descumprir as leis, as placas, né, do trânsito, não adianta.
E o detalhe, Mônica, eu não sei se você percebeu naquele dia, vários atores, Polícia Rodoviária Estadual, Federal, DETRAN, tanto, falando de várias ações educativas que vêm ocorrendo. Várias ações
muitas ações educativas.
Então, assim, mesmo ocorrendo as ações educativas, nós estamos vivenciando isso. Então, enquanto não ocorrer também esse, eu até mencionei lá, né, a gente ter essa metanoia, essa mudança de pensamento, realmente vai ser muito difícil que a nossa sociedade ela vai continuar, infelizmente, vivenciando esse estado de coisas que a gente presencia.
Na semana passada, acho que foi na quarta ou na quinta, eu recebi uma mensagem de WhatsApp de uma conhecida que mora nas proximidades da Avenida Brumado. Ela é estarrecida dizendo: Mônica, tem um caminhão seguindo aqui pela Avenida Brumado na contramão. Imagina. Quer dizer, tem. O que vai dar jeito isso? Apenas consciência.
E a quantidade de pessoas que você vê assim, fazendo, entre aspas, ali, aquela chamada roubadinha, né? Para não andar ali 500 metros, 300 metros, e com isso pode causar um acidente. Então, realmente, a gente precisa mudar muito o nosso pensamento, mudar a sociedade.
É isso. Vereador, aproveitar a sua vinda aqui também, né? Porque o senhor faça aí um balanço desse ano já, né? Não está começando agora, né? Mas dos últimos projetos, além desse aí que o senhor está empenhado, outros que o senhor pretende, fique à vontade. E eu queria que o senhor também fizesse um comentário. Como é que o senhor avalia hoje a relação da Câmara de Vereadores, no geral, não estou falando só a sua, do seu mandato, no geral, né? Em relação à comunidade. O que eu, antes, sem querer influenciar a sua opinião, o que eu percebo é que a população ela está cobrando mais, né? Está bem, realmente, jogando duro em cima dos vereadores. Agora nós vamos ter aí a TV Câmara, né? Que também é uma maneira de estreitar mais essa relação entre vocês e a população. E eu queria que o senhor fizesse essa avaliação, hein? Como é que está sendo o senhor, a Câmara e a população de Vitória da Conquista?
Vou começar pelo final. Na realidade, Kaique, o que nós percebemos muito, e nós ainda somos pouco cobrados, a grande realidade é essa. Mônica está ali na Câmara, praticamente em todas as sessões, ela consegue perceber isso de uma forma muito clara. Eu não sei se também em razão do horário da sessão, mas nós temos sessões às quartas e sextas, né, com início ali às 9 da manhã, em que nós temos plenários praticamente vazios. O plenário ele enche um pouquinho quando um grupo vai receber uma moção de aplauso, né, e a gente percebe de uma forma muito clara que o grupo ele vai única e exclusivamente para receber a moção de aplauso.
Tanto é que sai depois.
Recebe a moção de aplauso, né? E vai embora. Então, assim, nós precisamos realmente ser mais cobrados, ser mais provocados. Eu tenho falado isso constantemente, da importância da população estar presente na Câmara, ou caso não esteja presente, esteja demandando o vereador. Porque, e aí parte muito também dessa ainda falta de entendimento um pouco do papel do vereador. A grande realidade é essa. A gente vê muita discussão aí em rede social, né, no sentido, ah, o vereador não fez isso, o vereador não fez aquilo, enfim. Porque na realidade, nossa função, Kaique, é fiscalizar o Poder Executivo, né? Claro, dentro de um contexto que nós temos uma bancada de situação, nós temos uma bancada de oposição, né? Tem todo esse contexto que envolve a política. Temos também o papel de legislar e muitas vezes nesse sentido de fazer intermediação entre o poder legislativo e o poder executivo. Esses são das principais funções dos vereadores. Então, quando o cidadão ele procura um vereador para dizer, olha, na minha rua a lâmpada está queimada, na minha rua está precisando de pavimentação asfáltica, né? O vereador, ele vai ter o papel de cobrar do poder executivo ou cobrar da autoridade competente para que ela venha realizar. Mas o vereador, ele só tem condições de cobrar se essa demanda chegar até ele. E obviamente que com o advento das redes sociais, na realidade todos nós estamos mais expostos, né? E também com a questão da imprensa, enfim, várias discussões que vêm ocorrendo na Câmara, essas discussões elas passam a ter uma maior densidade junto à população. E aí, muitas vezes, somos questionados em razão de algumas decisões que tomamos, mas decisões que muitas vezes nós tomamos visando o bem da população e visando, de uma forma geral, o futuro próximo, né? E muitas vezes a população também não entende essas questões. Mas eu gostaria de frisar isso. O nosso papel ali é fazer essa intermediação. Eu sempre coloco que a Câmara de Vereadores, ela é uma verdadeira caixa de ressonância do que acontece na nossa sociedade. As principais discussões estão ali na Câmara. Então é muito importante que as demandas cheguem para que nós possamos fazer essas cobranças. E a partir daí, claro, cada vereador vai prestar contas do seu mandato. Nós temos também a nossa rede social, gostaria até de compartilhar aqui.
Pode falar.
@ Edivaldo Ferreira JR. Então estamos ali prestando contas de todo o nosso mandato constantemente também. As pessoas podem nos procurar, inclusive pelas redes sociais. E retornando para a primeira pergunta, nós temos apresentado uma série de projetos de lei na Câmara que envolvem várias políticas públicas, como os portadores do transtorno do espectro autista, né? Apresentamos recentemente a Lei Janeiro Verde, apresentamos inúmeros projetos de lei. Agora, é uma discussão que a gente vem tendo na Câmara também, Kaique e Mônica, é justamente em relação à efetividade das leis. Porque muitas vezes o vereador, ele apresenta um projeto de lei, ele estuda aquele projeto de lei e apresenta. Mas a efetividade vai depender do Poder Executivo. É o Poder Executivo
de fiscalizar também, né?
De fiscalizar, enfim. É o Poder Executivo que vai cumprir o que foi determinado ali naquela lei. Então, lhe confesso que hoje nós precisamos até de menos leis e mais efetividade em relação às leis que já existem, porque já temos bastantes leis no município. Mônica está sempre conosco lá, vê sempre como é a discussão na pauta, né? E temos lá inúmeras projetos de lei para discussão, enfim. E a gente tem a honra também na Câmara de fazer parte da Comissão de Legislação e Justiça, junto com o vereador Fernando Jacaré e também com o Luiz Carlos Dudé, e apreciamos, né? Todos os projetos de lei passam pela Comissão de Legislação e Justiça, que vai analisar do ponto de vista da constitucionalidade, etc. Então é isso, estamos ali, né, prestando o nosso papel, dando a nossa contribuição à sociedade conquistense, e gostaria de frisar isso. É muito importante que a população esteja mais atenta em relação aos trabalhos da Câmara, esteja cobrando, esteja sempre conosco ali, porque é a população que vai efetivamente trazer o que é mais importante, quais são as demandas necessárias para que nós possamos cobrar e o que estiver ao alcance do vereador ele mesmo realizar.
Tá certo. Vereador Edivaldo Ferreira Júnior, também representante do governo na Câmara, né? E aproveite, leve aqui, olha, Urbis 6, tá vendo aqui o vídeo, pessoal mandando, vereador? Destaque, descaso total, o pessoal trabalhando no meio da lama.
Lama e buracos, né?
Feira da Urbis 6, tá aqui, vereador Edivaldo tá vendo as imagens e a gente pede em nome da população dos feirantes da Urbis 6, que o vereador veja lá o que pode fazer, né, vereador? Acho que é o que? Uma indicação, isso aí?
É
uma
indicação aí para limpeza.
Para, né, limpeza?
E entender também o que está acontecendo para que essa lama esteja...
Por que que essa lama está aí?
É, provavelmente deve estar tendo algum reparo ali na pavimentação ali próximo, né? É, antes de entrarmos aqui, eu estava vendo que na zona rural houve aí também uma queixa, né, em relação a...
Na batalha, a estrada lá,
né? Na estrada, né? Na batalha.
Estrada do cavalo, né?
Do cavalo. Né? Na batalha.
Cavalo morto.
Na região da batalha. E aí, o que que a gente percebe muito também, Kaique? Que, por vezes, o Poder Executivo, ele inicia ali uma obra de patrulhamento, né? Principalmente na zona rural. E aí, tá ali naquele início da obra, ou terminou recentemente, a chuva vem.
Foi o que eu pude observar e
foi
fiz.
O que Mônica pontuou bem, né? Porque ali você vê que realmente
tem a ver com a chuva.
Tá mexido,
tá,
né?
Tá mexido ali o cascalho ali, ele, né? E aí acaba formando isso, mas eu tenho certeza que assim que diminuir esse período de chuvas aí, nós teremos ações da Secretaria de Desenvolvimento Rural também em relação à zona rural do município. E aí nós vamos procurar nos inteirar para ver o que que tá acontecendo também em relação ao UPS6.
Muito bem, então tá bom. Bom trabalho pro senhor lá na Câmara de Vereadores e sempre que precisar, né, divulgar alguma coisa, estamos aqui à disposição também, tanto do senhor quanto do presidente, todos os seus colegas aqui, a gente tem sempre espaço aberto, só é solicitar, precisar vir aqui falar alguma coisa com a comunidade, o espaço tá aí.
Tranquilo.
Um abraço.
Eu gostaria de agradecer, Kaique, agradecer a Mônica, Matheus, a todos da clube, dizer que é importante também frisar isso, importante a participação da população em relação ao nosso mandato, dizer que o nosso mandato está à disposição da população de Vitória da Conquista. Nos sigam lá nas redes sociais, no arroba Edivaldo Ferreira Júnior. Forte abraço, fiquem com Deus.
Muito bem, olha, daqui a pouquinho a gente volta, a prefeitura se manifesta aqui agora, hein, em relação ao feminicídio que aconteceu no Miro Cairo. Depois do intervalo nós vamos ler aqui a nota da prefeitura em relação a esse feminicídio, esse assassinato aí da Yasmin da Silva Santos. Daqui a pouco, depois do intervalo, 1h27.
Sudoeste, agora.
A Maxitur Viagens lança uma grande novidade: excursão série Conquistas. Agora você pode realizar o sonho de conhecer a Itália, visitando cidades incríveis como Milão, Verona, Veneza, Florença e Roma. E o melhor, com guia acompanhando toda a excursão, falando português para você viajar com tranquilidade do início ao fim. Tudo isso com condições facilitadas em até 12 vezes sem juros. Entre em contato agora mesmo, 77-2101-7999 ou acesse maxitur.com.br e fale com um de nossos consultores. Maxitur Viagens, realizando sonhos com você.
Você sabia que pode ajudar instituições filantrópicas, a exemplo da Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista, por meio do programa estadual Nota Premiada? Ao incluir seu CPF na nota fiscal no momento das suas compras, você também ajuda instituições que atuam em comunidades carentes com projetos de saúde, educação e assistência social. Cadastre-se, peça a nota e inclua o CPF. Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista. Cuidar faz parte da nossa história.
Essa é a sua chance de ter uma picape zero quilômetro. Na Foton Contauto, a Tonland está com taxa especial de 0,99%. Tonland V7 a partir de R$289.900. Tonland V9 a partir de R$309.900. Consulte condições. Garanta já a sua na Foton Contauto. Vitória da Conquista, ao lado do Ceavic. 77-2018-1215.
Na Clube FM. Sudoeste agora.
Agora 1h27. Bem, estamos de volta com o nosso programa nesta segunda-feira. Eu falei aqui que antes, né, saí para o intervalo, que eu tinha uma nota oficial da prefeitura, né? Então a nota da prefeitura é em relação à morte da Yasmin da Silva Santos, né? Essa triste notícia que está repercutindo, inclusive, na Bahia toda, né? Vi manchete aqui nos grandes veículos de comunicação da Bahia, infelizmente noticiando o que tudo leva a crer que é mais um caso de feminicídio. Mas vamos à nota da prefeitura, diz o seguinte: olha, a prefeitura de Vitória da Conquista manifesta profundo pesar pelo falecimento de Yasmin da Silva Santos, aos 25 anos, ocorrido neste domingo. Moradora do bairro Miro Cairo, Yasmin deixa um filho de 5 anos, aluno da Escola Municipal Juiz Doutor Gildásio Pereira Castro, no bairro Henriqueta Prates. Sua morte, vítima de feminicídio, causou grande comoção em Vitória da Conquista, em toda a região. Neste momento de profunda tristeza, a prefeita Sheila Lemos e o secretário municipal de educação Edgar Larry, em nome de toda a administração municipal, expressam solidariedade aos familiares, amigos e a todos que conviviam com a Yasmin. A prefeitura também manifesta seu repúdio a toda forma de violência contra a mulher e reforça a necessidade de que os responsáveis por esse crime sejam identificados e responsabilizados para que o caso não fique impune, que familiares e amigos encontrem força e conforto para enfrentar essa irreparável perda. Tá então aqui uma nota oficial da prefeitura, da prefeita de Vitória da Conquista e o secretário de educação em relação a essa tragédia, né? Não sei se o termo seria esse, né? Nós não sabemos mais nem os adjetivos que nós utilizamos em relação a tantos feminicídios. E diante disso tudo ainda fica mais essa vítima, essa criança de apenas 5 anos. Imagina, né? O que é que pode se falar para uma criança dessa? Que ela é uma criança dessa que perdeu sua mãe. Como explicar para uma criança o motivo dele ter perdido sua mamãe? Como explicar para uma criança dessa a maneira que a mãe dele faleceu? Então, são traumas, né? Além de tudo isso, essa quantidade de feminicídios que a gente tem presenciado está gerando, né? Nós teremos uma geração de crianças, de adolescentes que se tornarão, né, adultos totalmente traumatizados, que terão uma visão de sociedade totalmente afetada por um trauma desse. E é tudo isso, toda essa conta que a sociedade ainda vai ter que pagar no futuro por conta de tantos feminicídios. 1:31, Mônica.
Vamos falar do Chalé Bosque da Fortuna, que vai além de uma simples hospedagem. Em meio à natureza, oferece silêncio, tranquilidade e uma vista incrível para o lago, perfeito para quem quer desacelerar. Tem pôr do sol à beira da piscina, que está sempre ali dentre os seus maiores destaques, oferecendo experiência que transmite paz e sensação de tempo parado. Para mais informações, acesse www.chalébosquedafortuna ou siga no Instagram. @ Chalé Bosque da Fortuna. Chalé Bosque da Fortuna é o lugar onde o amor vira memória.
Pois é, daqui a pouquinho tem o esporte. Hoje tá uma tristeza, não, os tristeza. Flamenguistas tudo quietos. Os o vascaíno é uma figura, né? Porque eu já tô presenciando isso. O Vasco perdeu. Em vez de estar triste, eles estão alegres. Por que você, vascaíno, que perdeu, não tá triste? Não, tá feliz porque o Flamengo perdeu. E também porque o pessoal do Vasco já é acostumado a perder mesmo. Mas olha só, 1:32, Mônica Cajaíba. Hoje, dia 25 de maio, é dia de quê? Dia da indústria, não é verdade? É importante a gente relembrar, falar, né?
Com certeza.
A nossa sociedade hoje precisa demais da indústria para gerar emprego, para que a gente possa consumir os produtos necessários. Então, sim, uma data importante. E a Mônica Cajaíba, né, falou com a Antônia, né, que representa as indústrias do estado da Bahia, gerente de relações institucionais do Sudoeste, que fala agora ao nosso programa sobre a importância desse dia, o dia 25 de maio, Dia da Indústria.
Olá, Mônica, equipe Rádio Clube FM, ouvintes, que alegria estar aqui com vocês. Eu sou a Antônia, represento a Federação das Indústrias do Estado da Bahia, sou gerente de relações institucionais aqui no Sudoeste. E hoje é um dia festivo para a indústria. Hoje nós comemoramos o Dia da Indústria. Um dia em que a gente pensa e repensa, né, sobre a importância da indústria, o que ela move, o que ela transforma, o que ela desenvolve e o que ela gera de oportunidades, né, para todo o estado, Nordeste, Brasil, para o mundo. E nós temos um recorte especial aqui no sudoeste da Bahia, setores de calçados, alimentos, construção civil, vestuário, metalurgia, plástico, químicos, móveis. Então, são muitos segmentos industriais movimentando aí um polo regional, que Vitória da Conquista é uma cidade polo e atinge aí e impacta mais de 80 municípios do sudoeste baiano. E isso para a gente é uma grande alegria, fazer parte de tudo isso enquanto Federação das Indústrias e as entidades que compõem essa federação, que é o SESI, o SENAI, o IEL, o CIEB. Então, neste dia, nós queremos comemorar com vocês e queremos refletir com vocês sobre a importância da indústria na nossa vida. Tudo que temos, né, ao nosso redor, tudo que temos na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, tem a marca da indústria. Então, hoje é um dia de celebração. E tem um outro dado importante, que nós temos aqui em Vitória da Conquista mais de 20 mil empregos industriais. Então, são empregos diretos. Isso é uma contribuição com o desenvolvimento econômico e social da nossa cidade. Hoje nós temos um distrito industrial com mais de 100 indústrias. Então, temos muito o que comemorar. Um grande abraço para vocês, para os nossos ouvintes e obrigada.
Muito bem, tá aí Antônia Bezerra da FIEB. Chegando por aqui agora o Paulo Martins com a intervenção, falando com o povo.
Muito bem, Mônica, também Kaique Santos, ouvintes do Sudoeste. Agora eu tô aqui com a moradora que mora aqui em torno da Praça Gerson Salles. Primeiramente, saber qual é o seu nome?
Jacilene.
Jacilene, eu tô observando que você tá aqui passeando com seus cachorros aqui e eu tô observando aqui que a situação da praça aqui de Gerson Salles, ela foi limpa, com capinada aqui, deram ajeitada, mas tem outras demandas aqui, não é isso?
Sim, com certeza. A gente que é morador e também as pessoas que passam observa a falta de zelo, né? Tanto da população quanto dos poderes públicos, porque a gente vê os bancos, né, quebrados. Tem também a questão, essa semana que vocês estão observando aqui, foi limpa a praça, foi feita a limpeza, mas fica muito suja a praça. A gente clama ao poder público que venha estar sempre fazendo as manutenções. Ressaltamos também a questão aqui que está muitos moradores de rua também dormindo na praça. Uhum. Né? E isso nos incomoda. Gostaríamos que fossem tomadas medidas cabíveis para sanar esses problemas.
E a iluminação da praça?
Não, a iluminação tem a iluminação. É até satisfatória.
Ok, então, obrigado aí. Vamos aqui dar um tour aqui na praça aqui. Eu, inclusive, vou tirar algumas fotos para que vocês possam visualizar a situação que existe na relação que respeita aos bancos aqui da Praça Gerson Salles, no Alto Maron. Volto com vocês aí no estúdio.
No Sudoeste agora, a notícia com credibilidade.
Colégio Casulo, o melhor para o seu filho você encontra aqui. Com educação infantil e fundamental, anos iniciais, o Colégio Casulo dispõe de aulas de inglês, xadrez, robótica, educação financeira, balé e futebol. Funcionamos nos turnos matutino, vespertino ou integral. Colégio Casulo, Avenida Erastóteles Menezes, 812, bairro Candeias. Fone 77-3424-6400. WhatsApp 77-98807-6400.
Cartão Saúde 360 é para você e para sua família. Economize de verdade com descontos em consultas, exames e cirurgias. No Hospital IBR e em mais de 20 clínicas com descontos para você e para quem você ama. Cartão Saúde 360 é o seu cartão, a melhor opção. Por apenas R$50 mensais, você garante o seu cartão de descontos e ainda pode incluir até 4 dependentes sem custo adicional. Faça já o seu no WhatsApp 77-3028-3600. Cartão Saúde 360. Cuidar da sua família agora ficou mais fácil.
Compra os produtos da Argamassa Vitória. Argamassa AC1, AC2, AC3 cinza e AC3 branca. Argamassa para piso sobre piso. Argamassa para porcelanato interno e externo. Rejunte em várias cores. E o mais novo lançamento: Argamassa Vitória impermeabilizante. Argamassa Vitória. Há mais de 20 anos ajudando você a realizar sonhos. Presente nas lojas de Conquista e região. Fone 77-3420-8084.
Na Clube FM. Sudoeste agora.
Agora 1:38.
Sudoeste agora. Sudoeste agora. Esportes.
É ele, Gandula, meu amigo.
Boa tarde, equipe, grande audiência deste horário. Posto Novo Paraíso, combustível de qualidade, churrascaria e borracharia. Fica na Avenida Presidente Dutra, ao lado da Conveima. A edição 2025-2026 da Premier League foi encerrada neste domingo com grandes emoções. Enquanto a equipe do Arsenal já estava com o título garantido, West Ham, Burnley e o Wolverhampton foram rebaixados. Classificados para a Champions, o Manchester City, United, Aston Villa e Liverpool. Para a Europa League, o Bournemouth e o Sunderland. E para a Conference League, o Brighton. Os resultados: Liverpool e Brentford 1-1. West Ham 3, Leeds United 0. Burnley e Wolverhampton 1-1. Fulham 2, Newcastle 0. O Tottenham venceu o Everton pelo placar de 1-0. Nottingham Forest 1, o Bournemouth também 1. Sunderland 2, Chelsea 1. Crystal Palace 1, Arsenal 2. O Manchester City perdeu para o Aston Villa pelo placar de 1-0. E o Brighton perdeu para o Manchester United pelo placar de 3-0. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, Botafogo e São Paulo 1-1, Vitória 2, Internacional 0, Mirassol 1, Fluminense 0, Grêmio 3, Santos 2, Flamengo 0, Palmeiras 3, Cruzeiro 2, Chapecoense 1, Remo 1, Atlético Paranaense 2, Corinthians 1, Atlético Mineiro 0, Vasco 0, Bragantino 3. Já no Campeonato Baiano da Série B, no sábado, no Alberto Oliveira, Grapiúna 0, Barreiras 1, no Valdomiro Borges, Redenção 3, Jacobina 2, no Lomantão, Vitória da Conquista 0, São Salvador 2, na Arena Cajueiro, clássico, Fluminense de Virada 2, Feira 1. E no domingo, no Joia da Princesa, Camaçari 1, Leônico 3. Pelo Campeonato Baiano Sub-20, as equipes de Conquista, Catuense 1, Serrano 2. E no clássico, Conquista Futebol Clube 0, Vitória da Conquista, SPP também 0. Falamos em nome do Novo Paraíso Recapagens, com reformas de pneus de caminhão 275 e 295. Fica na Avenida Presidente Dutra, ao lado da Conveima. Para o Sudoeste agora, José de Oliveira Gandola.
E aulas de inglês, xadrez, robótica, educação financeira, balé e futebol, Colégio Casulo, tudo isso para o seu filho. Tem também educação infantil e fundamental anos iniciais. O Casulo dispõe de toda essa bagagem de aulas. Funcionamos nos turnos matutino, vespertino ou integral. Pode fazer o contato com a direção no 3424-6400 ou no WhatsApp 779-8807-6400. Casulo, Eratóstenes Menezes 812, no Candeias.
Muito bem, 1:42, olha, notícia de última hora aqui, estávamos falando aqui, o Léo Santos, nosso repórter policial, acaba de confirmar, hein? Acabou de confirmar que o Donizete Santos Silva, que estava sendo apontado como principal suspeito do feminicídio que chocou aí os moradores de Meriocaio, a Bahia toda, tem novidade aqui, segundo o Léo Santos, de acordo com informações preliminares, ele foi encontrado sem vida.
E daqui a pouquinho no plantão
policial. Daqui a pouco, Léo Santos está trazendo todos os detalhes sobre esse fato novo aí, envolvendo o feminicídio da Yasmin. E agora, segundo a informação de última hora do Léo, Donizete encontrado morto. Mas tem mais informações daqui a pouco, depois do intervalo, no plantão policial. 1:43. Agora chegando por aqui, ele é o Paulo Martins.
De volta com o segundo boletim de trânsito, direto das ruas e avenidas de Vitória da Conquista. Nesse momento, eu estou aqui na Presidente Vargas. O movimento é intenso nesse momento aqui na Presidente Vargas para essa segunda-feira. E é claro, com a intensidade muito grande de veículos. E apesar da intensidade ser uma intervenção, quero chamar a sua atenção que tem um redutor aqui em frente à Praça Gerson Salles, né, um redutor de velocidade sem sinalização nenhuma, requer uma atenção redobrada ao passar por aqui nesse trecho que envolve a Presidente Vargas. Esse redutor de velocidade em frente à Praça Gerson Salles aqui no Alto Maron. Volto com vocês aí no estúdio.
No Sudoeste Agora, a notícia com credibilidade.
Quer empreender? Quer uma economia ainda maior? Então conte com quem é um verdadeiro parceirão. É claro que eu tô falando do Atacadão. No maior atacadista do Brasil, você encontra sempre o menor preço, seja nas mais de 350 lojas, seja online. É a maior variedade e a qualidade para o seu negócio lucrar mais e para sua família economizar muito. Pague com Pix, cartão de crédito e vale alimentação. E com o cartão Atacadão, você parcela suas compras em 3 vezes sem juros. Aqui é Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte todas as bandeiras aceitas nas lojas. Crédito sujeito a análise e aprovação.
Você sabia que pode ajudar instituições filantrópicas, a exemplo da Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista, por meio do programa estadual Nota Premiada? Ao incluir seu CPF na nota fiscal no momento das suas compras, você também ajuda instituições que atuam em